está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Para apresentar a linha Redmi Note 10 oficialmente no Brasil,
seu Tatarcan. É isso aí!
E chega no Brasil o Redmi 10 Pro e o Redmi 10 S.
Tem o Note 10 também.
Chegou na calada da noite. E no update dessa semana, vamos falar tudinho desses novos aparelhos que chegam aqui no mercado brasileiro.
Antes de qualquer coisa, pro senhor Mauri, quero avisar pra galera que tá assistindo a gente aqui, tanto ao vivo no canal do YouTube da Rede Geek, por sim, o Update é podcast, mas o Update é um podcast gravado ao vivo no nosso canal do YouTube. Se não é inscrito lá, vai lá e se inscreve, youtube.com/RedeGeek. E também, pra você que só assiste o vídeo, saiba que tem o podcast que você pode ouvir em qualquer lugar, baixar confortavelmente, ouvir enquanto você lava a sua louça, enquanto você faz uma corrida na esteira, enquanto você faz qualquer atividade.
Fica seguro em casa.
É, exatamente.
Mas senhor Maurinho, não é só o update que tem aqui no feed da Rede Geek.
Nós temos vários podcasts na Rede Geek, a Rede Geek produz vários podcasts. E essa semana eu quero falar sobre o mais novo podcast anunciado pela Rede Geek. Professor Mauri, nós vamos fazer mais uma temporada do Audiojogo! E eu digo mais, professor Mauri, para você que está acompanhando aqui o update, saiba, você está ouvindo no dia, saiba que amanhã vai ter conteúdo especial. Já tem trailer no feed exclusivo do Audiojogo. É só procurar Audiojogo em todas as plataformas. Tem no Spotify, tem no Pocket Casts, tem no Castbox, tem no Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addicted, tem em todos os lugares, no Amazon Music, no Google Music, no... Pensa uma plataforma de podcast, nós estamos lá. É só procurar Audiojogo, o segundo jogo. E olha, não precisa ter ouvido o primeiro pra jogar o segundo jogo.
O primeiro tá lá disponível, você já pode ir aquecendo com o primeiro.
É isso aí. Mas cada jogo é uma história completamente diferente, imersiva, e é um áudio jogo. É um jogo dramatizado em áudio especial. Ouve, você acaba o primeiro episódio e aí você, a partir das outras semanas, você vai tendo opções pros personagens, caminhos tão diferentes pra tomar. E que nem um jogo, você pode, tipo, morrer, você pode ganhar o jogo, pode viver uma side quest. É impressionante.
Impressionante.
A grande elenco, mais de 40 vozes, o podcast tá fenomenal. Então, cara, se você gosta de podcast, ouça o Audiojogo, porque vai ser foda. Se você não gosta de podcast e tá assistindo a gente aqui no YouTube, ouça o Audiojogo, porque é um podcast como você nunca ouviu.
Sério, a experiência única, vale muito a pena. Dá uma chance pro Audiojogo, audiojogo.com.br, ou procura Audiojogo em qualquer uma das plataformas de podcast.
Vamos lá então, professor Mauri, recado dado. Vamos falar de lançamentos da Xiaomi.
Isso aí, seu Tatarcan. Xiaomi que fez um evento online para apresentar o Redmi 10 Pro e o Redmi 10 S, né? Esses aparelhos dessa linha 10 deles, que saiu praticamente ao mesmo tempo que a linha 11 lá fora, né? Tô brincando assim, não é tão perto. Até que eles foram relativamente rápidos, né? Considerando o lançamento da linha Redmi lá fora, né? Mas o evento ele foi um tanto peculiar, foi um pouco diferente. Eles fizeram aí uma transmissão no Facebook. E, cara, os primeiros minutos foram meio bizarros, porque era um loop constante de imagens mostrando vários produtos, só vídeos promocionais. Mostraram até, tipo, o Redmi 9S, sabe? Tipo, uma coisa meio estranha que tava acontecendo lá, até que finalmente eles começaram a fazer a apresentação, né, dos smartphones, né?
Quero só apresentar pro senhor Mourinho, eu sei que tá na apresentação, mas vamos mandar um Raul pra Maria Luísa, que chegou agora no canal, tá assistindo a live, adorou e já tá inscrita.
É isso aí, um Raul. Tamo junto.
Continuando, Maurício.
Então, falando aí, né, eles apresentaram a nova linha Redmi, que foi repaginada. Eles fizeram aí uma mudança de design pra colocar, alocar as câmeras traseiras um pouquinho mais lá no canto, trazendo um design um pouco com as bordas mais arredondadas, um pouco mais suave e tudo mais, né? É, eles também trouxeram cores diferentosas, né, pra essa linha de produto deles, que acho que agora voltou a ser tendência essas cores diferentosas.
Não, mas
né?
Acho que tem muito a ver, com a tendência com o mercado asiático, de como o mercado asiático se comporta em relação a esse design de produto, a estética, cores, que é diferente dos produtos que a gente costuma ver no mercado ocidental e cada vez mais, assim como, por exemplo, a chegada desses produtos asiáticos com mais força na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai ver produtos assim. E quando não produtos assim, produtos das marcas que a gente está acostumado, mas que estão competindo com esses produtos em outros mercados, e aí eles vêm com essas cores, com esses designs diferentes. Isso já impactou o lançamento da Motorola lá atrás, a mudança do design da Motorola tem muito a ver com isso. Então, eu acho que não é uma tendência, não tem como fugir. É isso.
Eu, pessoalmente, gosto dos aparelhos coloridinhos e tal. Tanto que o meu aqui é um S9 Plus.
Maurício está fazendo teste de aparelho. Pegar um aparelho depois de 2 anos, como é que é a experiência?
Cara, e aí, ó, tô com o roxinho aqui. Quem sabe eu faço um vídeo no canal falando dessa minha experiência para fazer essa experiência, compartilhando com vocês essa experiência de usar um aparelho um pouco mais antigo. É, mas falando aqui sobre os lançamentos, o primeiro produto, né, que eu acho que vale comentar é o Redmi Note 10S, que é o produto mais de entrada do que foi anunciado aqui nesse evento de ontem, tá? É um aparelho que traz uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, Full HD Plus, e você encontra ele com 6 GB de RAM, mas com dois tipos de memória interna, 64 ou 128. E já deixo aqui minha primeira crítica, não faz sentido pra mim, em pleno 2021, ter aparelho com 64 GB. Tá? Já superou, vamos passar pra próxima. 64 GB de armazenamento é muito 2019. É,
ainda mais pra galera que tem um consumo mediano de celular. Pra minha avó, beleza. Sei lá, eu imagino que minha avó não vai estourar o armazenamento.
Ah, você sabe que grupo
do WhatsApp. Grupo do WhatsApp, cara, grupo do WhatsApp. Isso é uma parada do Android que bicho nos gosta nos nervos, mas tudo bem. Honestamente, tá? Sendo muito transparente com todo mundo. 64 GB pra qualquer dispositivo é pouco. É pouco. Assim como, cara, a gente vê notebooks sendo vendidos com 256 GB de armazenamento. É pouco.
Sim.
É muito pouco. Tem que ser 512, pelo menos. Sabe? E um celular, hoje, cara, não adianta, cara. Não tem como. Você tem que ter pelo menos 128 GB. Considerando um uso de navegação, baixar aplicativo, ter música offline pra ouvir. É óbvio que eu entendo que a maior parte das pessoas talvez não tenha condições de comprar um celular desse. Mas a nossa recomendação é sempre tentar pegar o máximo espaço possível, assim,
pra
a partir de 128 pra não dar dor de cabeça.
E vai durar mais tempo na sua mão, né?
E uma coisa, uma informação, eu tô com a garganta meio travada aqui, se eu der umas tosse e vazar o som aí, não fiquem alarmados. Minha garganta secou do nada, não sei porquê. Que eu tô falando pra caramba, bem rápido. Mas assim, tem uma característica, tá? Das memórias que são. Não são, por exemplo, disco rígido, no caso de uma HD, né? De um hard drive.
Sim.
Mas, por exemplo, um disco sólido, que como o SD, por isso Solid Drive, que ele tem uma performance melhor quando ele tá até pela metade, assim. A partir disso, conforme você vai colocando 70, 80, 90% da capacidade dele, cai a performance. Então, pô, você vai ter um aparelho de 128 pra não usar 128, pra usar 64. E tá tudo bem. E aí, se você usar 80, não tem problema. Mas, cara, se você chega a utilizar, por exemplo, num 64 a 60, a performance do celular vai baixar.
É isso aí. Isso contribui, né, pra longo prazo você sentir a falta de desempenho do produto como um todo, né? E aí o pessoal normalmente fala assim, putz, mas eu percebi que com o passar do tempo ele perdeu desempenho, é porque tá ficando velho? Não, é porque você nunca ocupa a memória toda de uma vez só, né? Então,
exatamente.
Tanto o processador quanto a memória interna vai ganhando, né, mais espaço, vai sendo ocupado mais o espaço com o passar do tempo. Um outro detalhe que eu acho que vale comentar aqui com vocês também em relação ao Redmi Note 10S é o seu processador, que é um MediaTek Helio G95, tá? Esse processador que já tem aí quase um ano de lançamento, se eu não me engano, tá? Ele foi lançado em setembro de 2020. Então, já é um processador, né, do ano passado, já não é um processador ultrapassado, não é um processador que vai te deixar na mão, mas já é um processador um pouco mais antigo, né, não é da geração atual, né, dos processadores da MediaTek.
Vale citar também, só para complementar a história das memórias internas dos aparelhos, tá, gente? É óbvio, se você comprar um aparelho que foi lançado um ano atrás, sabe, ano passado... sei lá, comprar aparelhos mais antigos, você não vai encontrar essa opção. Ou se for comprar um aparelho, tipo, de entrada, não vale a pena ter um aparelho de entrada de 128 GB, vai ser caro, tá? Mas só porque às vezes as pessoas colocam fora de perspectiva. Sim, a gente pode falar mais sobre isso até num outro update, mas só pra tirar as dúvidas, tá?
Indo pra parte traseira desse produto, né? Ele tem 4 câmeras, né? 4 lentes, sim, na parte traseira. E isso até é meio confuso, né? São 4 câmeras, né? Mas na verdade, são 4 lentes, né? É uma câmera só, né? O produto tem. Ele tem um sensor só que faz o reconhecimento de tudo ali. Mas é uma câmera com 4 lentes.
Não são 4 sensores nesse caso?
Não, dentro do processador, né? A câmera, o celular reconhece aquilo como uma câmera só, né? Só que são 4 lentes diferentes. É isso aí. Igual você tem uma DSLR, você tem ali uma câmera só e você faz a troca das lentes, né? Essa seria a lógica dentro do smartphone, mas é um pouco confuso mesmo. É uma câmera com 4 lentes, são 4 câmeras traseiras, né? É uma câmera só. Então, mas vamos lá, nós temos aí 4 câmeras na parte traseira, sendo a principal de 64 megapixels, tá? Uma ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels, que é hoje um conjunto que a gente encontra basicamente nos aparelhos intermediários, né? A principal 64, e aí vai variando de fabricante para fabricante, modelo para modelo, mas aí é 10 ou 12 megapixels o restante das câmeras. E aí, normalmente, tem um sensor de profundidade. Já a câmera frontal, seu Tato, é uma câmera de 13 megapixels. Ele tem uma resistência contra respingos, é um IP53. E vem com uma bateria de 5.000 mAh. E na caixa vem um carregador de 33 watts.
Eu acho que o ponto principal, para mim, é o preço do produto, né?
Cara,
ele foi anunciado oficialmente no Brasil. Você tá falando 10S, né?
10S.
Ele foi anunciado no Brasil por R$2.799. Preço de lançamento. Ele é um aparelho importado. Ele não é um aparelho nem montado no Brasil, né? Então o preço dele fica...
naturalmente um pouco mais salgado.
Né? Naturalmente mais salgado. E isso impacta na relação que as pessoas têm. Ainda mais entendendo que muita gente é impactada pelo mercado cinza, né, cara? Então...
Ó, vou fazer um comparativo aqui, tá?
Enquanto o Mauri faz o comparativo, eu vou mandar um Raul pro Denis, que mandou um superchat pra gente falando que tá iniciando uma vaquinha pro programa Gloob Gloob com o Tato, fazendo... Porque ele viu na semana passada, eu fiz teste de croma aqui no estúdio.
Tá certo.
Muito obrigado.
Fazendo aqui um comparativo rápido, tá? Pra vocês entenderem em relação ao mercado. A Motorola anunciou também, semana passada, o Moto G60,
sim,
tá? Moto G60, que no seu preço à vista é R$2.429. Esse é o preço, sim, oficial. A gente tá falando de um aparelho com 6 GB de RAM e um Snapdragon 732. Ou seja, né? 6 GB, 128, ele...
É um aparelho que daria pra competir aí...
Com o Pro, não com o 10S.
Exatamente.
E ele já é mais barato. No preço cheio, no preço parcelado, é R$2.699.
Preço de lançamento. Preço de lançamento.
Assim como o do Redmi, né? Cara, o Moto G60, que na minha opinião, é muito mais aparelho.
É mais aparelho.
Tem mais bateria. Meu, é um produto, na minha opinião, me agrada mais. Mas vamos lá, vamos continuar falando de Redmi, pra gente depois fazer esses comparativos e entender o posicionamento desse produto no mercado brasileiro.
Vamos aproveitar que você levantou aí da bola do Note 10 Pro, vamos falar um pouquinho sobre a construção dele também. Ele é um celular com uma tela de 6.6 polegadas. Com
chicante, né?
Chicante, é óbvio. Com Snapdragon 732G também, né? Que tem focado com pra essa performance específica. Com 6GB de RAM, 128GB, expansível com um cartão microSD. Com também 4 câmeras traseiras, aí nesse caso a principal é de 108 megapixels, e aí ele segue o mesmo padrão do S, sendo 8, 5 e 5, e a câmera frontal, ao invés de 13, é uma câmera frontal de 16 megapixels. Ele também vem com MIUI rodando Android 11, e a empresa obviamente não se posicionou em relação à atualização ainda, né? E aí ele vem com todas as configurações que se espera de conexão, tem a entrada P2, que vale citar aqui, e ele chega no Brasil oficialmente a partir de R$3.300. E aí esse comparativo que o Mauri fez com o Moto G60, eu acho que vale a gente levantar de novo.
Com certeza. É só um detalhe importante que eu acho que isso pode fazer um... diferença para quem gosta de jogar, Tato, é que a taxa de atualização da tela é de 120 Hz.
Isso é legal.
Mas a taxa de toque é de 240. Ou seja, uma tela realmente moderna, né? De última geração, num produto, né, que não necessariamente é vendido como gamer, né? Ele é vendido como pro, dando essa cara mais de profissional, ou que vai dar conta do recado, mas não necessariamente é um produto gamer, apesar de ter um 732G e ter uma tela pensada para esse público também, tá? Fazendo aí um comparativo com o aparelho da Motorola, tô abrindo até agora aqui com vocês as especificações técnicas do Moto G60. Como eu disse, ele tem 6GB de RAM, 128GB de armazenamento, um Qualcomm Snapdragon 732G, assim, né, como o Redmi Note 10 Pro. Ele tem 6.8 polegadas de tela, com HDR10, também com 120 Hz a sua tela. Ele vem com uma bateria de 6.000 mAh.
Que pra jogar é mais jogo.
E tem um carregador de 20 watts na caixa. O carregador é um pouco mais lento
em relação... E assim, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho uma postura anti-Xiaomi, nada disso. Eu adoro a Xiaomi. Inclusive, uso produtos da Xiaomi agora, né? Por exemplo, eu estou com a Mi Band no bolso. Tem produtos da Xiaomi no bolso, no pulso. Tem produtos da Xiaomi em casa e tal.
Tenho nada contra a Xiaomi.
Tem até amigos Xiaomi, entendeu? A questão principal é que, por ser um produto importado, a DL paga impostos e isso deixa o produto menos competitivo.
Sim.
E assim, não que a Motorola não pague impostos, mas são impostos diferentes por montar o produto no Brasil. Uhum. E assim, a gente tem um fator complicador da história toda, que é o mercado cinza.
É isso aí,
cara. E esse comparativo é impossível pro público.
É injusto.
E, por exemplo, aqui mesmo na galera, aqui nos comentários estão falando, do tipo, putz, mais... Tipo, por exemplo, importar o Poco X3 Pro não vale mais a pena. E a gente aqui no canal tem uma preocupação muito grande com isso. Porque a gente recebe comentário da galera e... Meu, a gente vê muitos comentários de pessoas que importaram produtos. Que às vezes deram sorte, nem pagou taxa. Pegou o produto no melhor preço possível. Só que o produto, depois de 2 meses, parou de funcionar, quebrou, não tem preço de reposição. Tipo, não dá pra consertar, não tem garantia, não tem suporte, não tem assistência. E isso é cada vez mais complicado. Você tem que ter, tipo... Você tem que ter bala na agulha pra falar, quebrou meu aparelho, eu vou comprar outro.
É isso aí.
Não, eu vou economizar nesse, mas, putz, quebrou esse, eu compro outro.
E a gente sabe o quanto que é necessário trabalhar pra conseguir juntar dinheiro
pra poder comprar um aparelho dispositivo de 2-3 mil reais, cara.
É, não é fácil não.
A gente tá falando de pessoas que trabalham, às vezes, 3 meses pra ganhar esse valor.
Sem gastar nada.
Sem gastar nada, sem pagar as contas, sem nada.
Só pra guardar pra comprar
celular. Só pra guardar pra comprar celular, cara.
É tenso,
pagar as contas do mês é difícil. E a gente tá numa situação econômica do Brasil mega complicada. E o mercado de tecnologia, os smartphones, os celulares, estão cada vez mais caros, porque o dólar impacta, porque as políticas econômicas do Brasil impactam. Então, assim, está cada vez mais difícil. Então, quando a Xiaomi faz, através da DL, esses lançamentos no Brasil, primeiro, eu fico muito feliz porque eles continuam apostando no Brasil, e eu acredito que existe sim um público para eles, que é fã da marca e que prefere pagar mais... Pra ter um produto da Xiaomi. E essa pessoa que tá pagando mais pra ter um produto da Xiaomi quer ter um produto da Xiaomi como se deve ser. Com garantia, suporte. E é por isso que a DL tá no Brasil. eu tenho um produto da Xiaomi que eu comprei com meu próprio dinheiro.
Com seu próprio rico
dinheiro. Com meu próprio dinheiro suado. Que eu comprei e comprei produto da DL que tem garantia, suporte e tudo mais no Brasil.
Você não importou, você preferiu pagar mais caro no Brasil, mas comprar oficial aqui.
Pra não ter dor de cabeça. Porque quando você faz um investimento de mil, dois, três mil reais, infelizmente não é todo mundo que tem condições de falar, putz, quebrou, vou comprar outro. Então assim, essa relação é muito complicada. E eu entendo você que tá aí do outro lado ouvindo o podcast, assistindo o podcast também aqui no YouTube, que vai falar assim, poxa, mas vale mais a pena importar no mercado cinza. Cara, se vale a pena pra você importar no mercado cinza, show de bola. Mas a gente aqui no canal tem essa postura porque a gente se sente, assim como no Pequeno Príncipe, tu serás eternamente responsável por aquele que cativas. Se eu falo pra você assim, de boas importar, e se der ruim, depois eu não vou te responder mensagem, sabe? Cara, a gente tá sempre aqui trocando ideia, tipo, responde a galera no Instagram, a gente responde a galera no Saque, que é o nosso podcast, só pra trocar ideia com o pessoal, e a gente tá super aberto. E eu não quero ter o peso na consciência depois de ter te recomendado algo que vai me trazer problema.
Assim como uma loja que não é uma loja... reconhecida, né? Uma loja que tenha um histórico, também não faz sentido você comprar no Brasil, mas comprar de alguém que trouxe isso, esse produto de uma maneira legal e você acabar tomando um golpe. Então, a gente tem essa responsabilidade pelo aquilo que nós estamos comunicando.
Maria Luísa mandou aqui, ó. Eu amo os produtos da Xiaomi, tento sempre economizar, mas não tenho coragem de importar justamente por essa questão da garantia, peças e etc.
É isso aí.
Cara, a gente tem que se preocupar com isso, porque é uma realidade brasileira.
Só continuando aqui, só pra apresentar o restante do comparativo com o Moto G.
É que Maurinho me deixa abrir o coração.
Eu tenho update como um programa pra abrir o coração, Maurinho. Fala logo os specs e o cara abriu o coração.
Não, vamos lá.
Fecha a câmera em você e
seja feliz. Cara, a gente tem aqui ainda no Moto G60, né, pra fazer o comparativo pra vocês em relação ao Pro. O conjunto de câmeras também faz diferença, né? Porque o Moto G60 ele já vem com uma câmera de 108 megapixels. Né? A gente tem uma câmera principal de 108 megapixels. Uma ultra wide que faz a função macro também de 8 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels. Na câmera frontal já é uma câmera de 32 megapixels, ou seja, no Moto G60 a gente ainda tem também um conjunto de câmeras mais parrudo. E cara, e o valor trazido para o Moto G60 em relação à Motorola é muito mais em conta.
Sim, sim.
Então... esse comparativo é complicado e é por isso que a gente fala aqui. Top 10 mandou, Xiaomi de verdade tem que comprar a DL. Quem defende marca por conta de importação tem que ser um comparativo justo.
Com certeza.
Tio Idol, Xiaomi importado é arriscar num produto que tem semelhante de outra marca no Brasil. Por isso prefiro arriscar a importação de algo único, como por exemplo um ROG Phone. Se tem algum modelo do ROG Phone que não tem no Brasil...
É, isso aí.
Aí, cara, é porque você quer ter aquela experiência, sabe?
Faz sentido.
Assim como, putz, às vezes...
Eu quero um Pixel do Google, por exemplo.
Vou cara. E às vezes é isso. Às vezes eu tenho uma parada tipo, putz, eu tenho condições, nem que parcelar, mas eu quero ter tal experiência com tal produto. Mesmo que isso me custe um selo de otário.
É isso aí.
E aí, cara... vai na fé, porque você tá consciente do que você tá passando, né, cara?
É isso aí.
Então, assim, a Maria Luísa até falou assim, ah, se não me engano, tem 90 dias de garantia, tá? Porque o Leandro perguntou, os produtos Xiaomi vendidos na Amazon têm essa garantia, mesmo que o vendedor tenha importado? Então, a Amazon, como marketplace, se responsabiliza parcialmente pelos produtos. Eu comprei recentemente um produto através da Amazon... é um produto bem mais básico, era tipo uma saboneteira,
sim,
inteligente.
Mas que não tinha no Brasil,
aquele modelo. Que não tinha oficialmente no Brasil, mas era vendido pela Amazon, né? Através do Marketplace. Comprei, deu 90 dias, ele deu um problema e eles me devolveram o dinheiro. Só que isso não é garantir suporte. Então, assim, é diferente do que a DL é obrigada a fazer por lei.
É isso aí.
Tá? Então assim, cara, dá uma bela discussão. Mas antes de eu abrir o coração de verdade, inclusive o Tio Ido mandou aqui a hashtag abre o coração... vamos falar do lançamento na calada na noite.
É isso aí, o Redmi 10, Note 10, né? Veio no melhor estilo, na calada da noite. né? E eles publicaram na loja deles esse produto, mas não fizeram um anúncio oficial. Então, mas eu acho que como faz parte da família, é importante a gente colocar aqui também, até para comparativo vocês entenderem qual é a melhor opção para vocês em relação a esses produtos, tá? O Redmi Note 10 tem uma tela AMOLED de 6,4 polegadas Full HD Plus, que tem uma taxa de atualização de 60 Hz com uma amostragem de toque de 180.
Isso, tá? É bem legal, cara, porque, quer dizer, quanto mais rápido ele reconhece seu toque, melhor foi performance, tanto para jogos quanto para alguns tipos de aplicativos específicos.
É isso aí. O processador é um Snapdragon 678, 4 GB de RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento. Nós temos 5.000 mAh de bateria dentro desse aparelho. E na traseira nós temos um conjunto aí com 4 câmeras, sendo a principal de 48 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels, uma macro de 2 e um sensor de profundidade também de 2 megapixels.
Câmera frontal de 13 megapixels.
Isso aí.
E preço de lançamento no Brasil a partir de R$2.023,99. Quebrado assim, estranho, né?
Xiaomi faz isso no Brasil, coloca uns preços bem quebradinhos. Mas, cara, eu vou te falar que de todos os produtos, o Redmi Note 10 foi o que mais me chamou a atenção em relação ao preço.
Exatamente.
No Brasil.
A realidade brasileira atual.
É isso aí. A gente tá falando, pô, de um aparelho com 128 GB de armazenamento a R$2.200, cara. Pô, você encontra outros produtos mais baratos nessa configuração? Até encontra, mas considerando a realidade, a forma como a Xiaomi trabalha no Brasil através da DL, sim, parece ser o melhor custo-benefício da linha como um todo, né? E aí os outros produtos acabam destoando um pouco mais.
E assim, agora é o momento, Tato vai abrir o coração.
Vamos lá.
Agora é o momento, Tato vai abrir o coração. Você tem que assumir as broncas das merdas que você faz. Ponto. Ponto. Então assim, cara, eu tô assim, esgotado de às vezes ver a galera fala assim, ah, mas se eu comprar no Mercado Livre de tal fornecedor, whatever, ali do Marketplace, ou eu importar e taxa, não sei o que lá, vai sair metade do preço. Beleza.
Assume a bronca.
Assume a bronca. Porque a parada é essa. Se você tá disposto, tem que ter consciência disso. Então, olhando esse cenário do mercado brasileiro de tecnologia, do preço dos produtos, quando a gente olha, por exemplo, para um Note Pro, para um Note 10S, a recomendação que eu digo é, cara, vale mais a pena ir para um G60, que está com um preço do Note 10S, mais barato que o Note 10S, de preço de lançamento, saiu agora, poucos dias atrás, e você vai ter uma performance melhor. E essas marcas, como Motorola, Samsung, todas essas marcas que fabricam no Brasil, vão ter essa vantagem. Sempre. Sempre. A gente falava da LG também, mas agora a LG... Quem que tá fabricando celular agora no Brasil, Mauri?
Cara, fabricando hoje no Brasil...
É a Nokia com a...
Mas, na verdade, eu não sei se eles fabricam, tá? Eu acho que é modelo importado também, assim como
também
a Xiaomi...
Também importado?
Como a Xiaomi e a DL,
então,
tá?
Então, de verdade, tem Samsung...
Samsung...
Motorola...
Asus também fabrica no Brasil. E... Positivo, acho que deve fabricar...
Essas marcas, competitivamente, vão estar sempre em vantagem. E vamos torcer pra gente continuar com essa indústria... nacional com capacidade de atender essa demanda, porque se a gente continuar indo no caminho que a gente vai estar, a gente só vai ter as opções dos importados.
É isso mesmo. Ué, a própria Realme, meu, só tá importando, eles não estão fabricando no Brasil também.
É.
E aí, né, como que fica?
Então assim, cara, e aí se a gente entrar na onda de só ter importado com o posicionamento fiscal que o Brasil tem, com os impostos que o Brasil tem, isso vai ser insustentável. E aí a gente tá falando de um país como o Brasil, um país continental,
sendo abandonado, né, pelas marcas.
Tecnologicamente vai ficar abandonado. Por quê? Porque não vai valer a pena. E aí celular vai se tornar um produto de luxo. E se pro celular se tornar um produto de luxo, pensem que, bem ou mal, o celular é a porta de entrada para a tecnologia para muita gente.
É, o meio de comunicação, né?
De acesso à internet. A gente tá voltando para a Idade das Pedras se a gente não permitir que as pessoas tenham acesso à tecnologia. E a educação tecnológica e acesso à tecnologia é importantíssimo para que o Brasil seja, de fato, o país do futuro. que tá no futuro e nunca chegou no presente. Então, assim, de verdade, eu espero que a gente continue tendo marcas que têm indústria aqui no Brasil, que atendem essa realidade e que a gente tenha cada vez mais marcas. O fato por um LG ter parado de fabricar no Brasil não
Sony
é. Não foi só aqui no Brasil, né? No caso mundo. Da LG foi no mundo todo.
Agora a Sony também
agora, sabe. Agora não, Brasil. Brasil. Foi do Brasil. Sony importado, era, né? Agora nem isso mais.
É isso aí.
Então, assim, cara, tá cada vez mais complicado. Eu espero que isso não seja um sinal. Que seja só.
Ah, um acontecimento, mano.
É um acontecimento. Cavalaria, um Raul pra vocês. Muito obrigado por mais um update. Lembrando que você pode mandar seu comentário, é só mandar lá no nosso WhatsApp 11 98756-9950. Queremos saber a sua opinião e seu comentário pode aparecer no nosso podcast de sábado, o serviço de atendimento à Cavalaria. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um update.
Recomendo, ouçam o saque.
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.